Então, muito boa tarde a todos. O meu nome é Ana Rita Bessa, sou deputada pelo CDS-PP e fui indicada como deputada piloto para esta audiência. Começo por agradecer a deslocação de todos aqui à Assembleia, vêm de sítios distantes de nós, vários sítios distantes de nós, por isso agradeço esse cuidado. Estão presentes nesta audiência a Sra. Deputada Odete João pelo PS e a Sra. Deputada Laura Magalhães pelo PSD, e é provável que se junte mais alguém ao longo da audição. Esta audição obedece a uma grelha que tem a seguinte lógica de tempos. A entidade visitante, no caso os senhores, tem 10 minutos de intervenção inicial, que peço que distribuam como entenderem entre todos, fazendo sempre uma identificação prévia para que fique registado na gravação quem fez a intervenção. Os grupos parlamentares presentes têm depois 3 minutos para colocação de questões ou comentários e, novamente, no final, os senhores têm uma intervenção com 10 minutos para fecho da sessão. Pronto. Posto isto, se calhar então proponho-lhes que começasse. Eu vou ter que dar aqui nota do contador e é só isto.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, José Pedrosa, portanto, diretor pedagógico do Colégio Internado.
Diretor pedagógico do Colégio Internado dos Carvalhos, José Pedrosa, que represento, digamos, todos os meus colegas das restantes escolas e colégios que têm uma oferta educativa de cursos com planos próprios. Queremos desde já agradecer à Excelentíssima Senhora Deputada Ana Rita Bessa, em representação do Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, e aos senhores restantes deputados, o facto de nos receberem para nós, de facto, procurarmos aqui transmitir à Comissão de Educação e Ciência aquilo que são preocupações que os representantes destas instituições efetivamente têm. Eu começaria por referir de que os responsáveis das escolas aqui presentes pretendem sentir necessidade de solicitar esta audiência com o intuito de sensibilizar os seus deputados, principalmente aqueles que integram a Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, do serviço público de educação que escolas como as nossas, particulares e cooperativas, prestam à educação e formação em Portugal. Como é do conhecimento dos seus deputados, a Rede Nacional de Escolas, de que estas entidades fazem parte, está perfeitamente legitimada pela Constituição da República e pela Lei de Bases do Sistema Educativo. Nessa perspectiva, as escolas particulares que há mais de 30 anos se têm dedicado à construção de ofertas formativas de cursos com planos próprios, como modalidade educativa e formativa de referência na prestação de um serviço público de educação que se tem afirmado pelos excelentes resultados obtidos, quer na formação científica dos nossos jovens, quer na formação tecnológica, consideram que o Sistema Nacional de Educação e Ensino não pode prescindir, de facto, do seu contributo. A oferta educativa dos cursos com planos próprios distingue-se da oferta de cursos científico-humanísticos, aqueles que existem em todas as escolas estatais do país, pelo facto de, para além da formação geral e da formação científica, tal como os cursos científico-humanísticos, apresentarem uma terceira área de formação, a denominada formação tecnológica, que possibilita aos alunos que frequentam esta modalidade de ensino, para além do saber e do saber estar, uma capacidade do saber fazer, tão importante à sociedade portuguesa, quer ao setor comercial, quer ao setor industrial, quer à área dos serviços de que o país necessita. Essa formação tecnológica em contexto laboratorial, complementada com uma formação em contexto de trabalho, marcam toda a diferença entre os jovens saídos desta oferta formativa e os que completam os denominados cursos científico-humanísticos, pois certificam-os com um diploma escolar de nível secundário e um diploma profissional de nível 4. Reconhecendo a importância deste tipo de ensino, desde 1981 até à data, todos os governos da nação têm reconhecido a sua importância, autorizando o seu funcionamento nas escolas que os solicitam, tendo em conta as necessidades locais das regiões em que estão inseridas, após a auscultação do tecido empresarial, das autarquias e do próprio ensino superior, que levam à apresentação dos cursos que ministram. A legislação criada na década de 80, apesar de ciclicamente revista, sempre manteve a oferta educativa de cursos com planos próprios como uma mais-valia, reconhecendo ao ensino particular e cooperativo um papel relevante na diversificação de ofertas formativas, nomeadamente através de ofertas próprias de natureza profissionalizante, como consta no preâmbulo de todas as portarias que regulamentam o seu funcionamento nas várias escolas. O facto de esta delegação ser constituída por representantes de 8 escolas fica a dever-se ao facto de terem sido elas que ao longo de 35 anos tiveram a ousadia de inovar, de diferenciar e de diversificar a oferta educativa formativa do país com a criação de cursos com planos próprios, pois entendem que há necessidade de o país oferecer aos jovens uma formação ajustada, não apenas às necessidades da sociedade, mas também identificada com o perfil dos próprios jovens. Entendemos que para públicos diferentes deve haver ofertas educativas diferenciadas. O que pretendemos ao dialogar com os seus deputados é sensibilizá-los para a necessidade do reconhecimento desta oferta educativa, que apresenta resultados muito acima da média nacional. Basta frisar que, em termos de taxas de aprovação, temos valores de 85% e de empregabilidade de 79%, e que serve um público em tudo idêntico ao que frequenta a Escola do Estado, como poderão comprovar com os documentos que entregaremos aos senhores deputados no final desta audiência, com a autorização da senhora deputada Ana Rita Bessa, que lidera esta reunião, recomendando ao Governo da Nação a publicação de uma portaria para os contratos de patrocínio que regulamente esta oferta educativa de cursos com planos próprios, a exemplo daquilo que já acontece com os cursos artísticos. Por fim, e nesta primeira intervenção, atrever-nos-emos a apontar os cursos com planos próprios, e passo em modéstia, como uma oferta que poderia servir de referência no quadro de uma eventual reforma do ensino secundário, pelo que encerra de inclusivo, de inovador, de afirmação da autonomia das escolas e pelo potencial de atendimento à heterogeneidade dos alunos. Nos resultados que teremos a oportunidade de deixar à consideração dos seus deputados, poderão ver, efetivamente, que o nosso público é um público heterogéneo, é um público proveniente de classes sociais carenciadas também e que tem os resultados que nós conseguimos, efetivamente, obter, como há pouco foram enunciados. Nesta primeira intervenção era aquilo que se nos oferecia dizer, portanto, e mais uma vez reiteramos os nossos agradecimentos pela receptividade que nos fizeram.
Muito obrigada. Não sei se alguma das senhoras deputadas gostaria de intervir. Sim?
Obrigada. Cumprimento todos, e em especial aqueles que não cumprimentei ainda agora, quando entramos nesta sala. Agradecer a vossa presença na Comissão de Educação e o assunto que nos trazem. Como sabem, para o Partido Socialista, a questão dos cursos profissionais e tudo aquilo que são vertentes dos cursos que têm dupla certificação tem merecido particular atenção, não só com a expansão da oferta, quer nas escolas públicas, quer nos estabelecimentos de ensino particular e cooperativo, como é o caso das escolas que também que aqui representam, e em particular os cursos com planos próprios. Entendemos que a formação dos alunos é fundamental e que não podemos ter, desculpem a expressão, um pacote igual para todos os alunos. Portanto, temos que ter a diversidade suficiente para poder responder àquilo que são as expectativas dos alunos e das famílias, mas também as necessidades do mercado. E tudo isto sempre sem perder de vista aquilo que é o conhecimento que estes jovens podem adquirir nos cursos, a capacidade que adquirem para serem capazes de se integrar no mercado de trabalho no momento em que saem dos cursos, mas também terem ferramentas para serem capazes de se atualizarem ao longo da vida e responder àquilo que são as mudanças que todos vimos, que são cada vez mais rápidas no tecido económico. Portanto, o PS vê com bons olhos que estas ofertas continuem a existir, que se aprofundem e que respondam àquilo que são as necessidades do país. Foi aqui bem explicado o sucesso escolar destes jovens, mas também a resposta que dão ao mercado de trabalho. A preocupação que trazem da necessidade de regulamentar o Decreto-Lei 139 de 2013 é uma preocupação que partilhamos e, nesse sentido, gostaríamos de ver mais explicitado aquilo que gostariam de ver contemplado nessa portaria, porque entendemos que é nessa partilha entre aqueles que estão no terreno e que conhecem bem os alunos que servem e as famílias que ajudam, enfim, os seus educandos a serem bons cidadãos e que a escola naturalmente dá um contributo essencial e das necessidades que sentem também em termos do mercado de trabalho. Portanto, quais são as expectativas para essa regulamentação e o que é que consideram que é fundamental que essa regulamentação contemple para o bom desempenho das escolas e, naturalmente, para poderem continuar a prestar um serviço público que é essencial para todos e que é fundamental para o país. Muito obrigada.
Perdão, estava a tentar parar o tempo, mas não vou conseguir. Ah, consegui. Pronto, obrigada. Senhora Deputada.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Laura Magalhães, Grupo Parlamentar do PSD. Quero, desde já, cumprimentar na pessoa do Dr. José Pedroso toda a equipa, chamamos assim, que hoje se deslocou aqui em representação, claro está, dos vários estabelecimentos de ensino. E, claro, esses cumprimentos estendem-se a todos os restantes elementos. Quero agradecer o facto de terem se disponibilizado para virem de tão longe aqui, trazerem aquelas que são as vossas preocupações e dizer-vos que as questões do saber ser, saber estar e saber fazer são para mim realmente muito importantes, porque eu sou da área das ciências da educação e esta questão do saber fazer, o enfoque no saber fazer, considero-a bastante importante, porque é também uma forma de melhor integrar os alunos, os formandos no mercado de trabalho. E como sabem, as questões do emprego são para nós, o Grupo Parlamentar do PSD, muito, muito importantes. Daí que irei transmitir aquelas que são as vossas preocupações ao meu grupo parlamentar, de forma a analisarmos e discutirmos entre nós uma forma de aprofundarmos também estas que são as vossas preocupações e dar-vos uma resposta, na medida possível, concreta. É só. Obrigada.
Obrigada. Eu não sei se as senhoras deputadas se importam que eu, apesar de estar aqui nestas funções, possa também fazer uma intervenção. Posso? Assumir que eu vou cumprir o tempo. Neste papel, agradeço também a vossa deslocação e queria começar por fazer duas notas prévias antes de colocar uma pergunta mais específica para nos ajudar aqui no trabalho depois de reflexão posterior. As duas notas são, primeiro, reforçando aqui o que foi dito pela senhora deputada Odete João do PS, louvar o trabalho diferenciador que vocês fazem, que é de facto, que as vossas instituições fazem, que é de facto único nesta lógica de dupla certificação, quer de nível 4, quer de secundário. E de facto, com resultados impressionantes, quer do ponto de vista do sucesso escolar, quer do ponto de vista da empregabilidade. Por outro lado, também louvar o que isso tem de implicação na adaptação aos tecidos empresariais locais. Não estamos a falar só de grandes centros urbanos e, portanto, isso assume um valor acrescido intemporalmente, mas concretamente nos tempos que correm maior ainda. E, portanto, se há alguma coisa evidente é que não se pode deitar fora de nenhuma maneira e através de nenhum mecanismo mais direto ou indireto aquilo que está a ser realizado aqui, porque é essencial nestas localidades e eventualmente até noutras, mas nestas em concreto. Agora, a minha questão, se eu bem percebo, o que se passou ou o que se tem vindo a passar é que os vossos colégios estavam integrados num financiamento através do POPH, se eu bem entendo, e com o fim e com o fecho do programa do POPH passaram a não estar exatamente em lado nenhum, não é? Portanto, ou pelo menos não está claro qual é o regime no qual vão ser integrados. vão ser transitados para o POCH. Não está aí regulamentado já? Está? Pronto. Então, nesse caso, a minha questão é exatamente essa. Acabou o POPH, que tinha linhas específicas para este fim. Em princípio, então, transitarão para o POCH, mas o que nos vem aqui pedir, ou que nos vem aqui sugerir no âmbito desta regulação, através de uma portaria, é que sejam criados contratos de patrocínio à semelhança do que foi feito para o ensino artístico especializado. Pronto, portanto, a pergunta é porquê? Qual a vantagem de uma versus a outra e porquê é que preferem de uma maneira ou de outra, ou quais os benefícios que vêm numa situação versus a outra, para que nós possamos aqui perceber melhor a vossa pergunta. E já agora, só para o meu esclarecimento pessoal, eu tinha a ideia de que o POCH não estava ainda atribuído. Estão criadas as linhas, estão lá as ditas caixas, mas os financiamentos não foram atribuídos. Portanto, a pergunta é como é que estão a fazer agora para financiar a atividade entretanto.
Ok. Sem querer de forma nenhuma substituir alguns dos colegas que terão a oportunidade também de intervir caso o entendam, respondendo à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, eu diria realmente o seguinte. Primeiro, e agradecendo as intervenções das senhoras outras deputadas, doutora Odete João e doutora Laura Magalhães, pelo reconhecimento que têm pela nossa oferta educativa, mas de uma forma muito objetiva eu responderia, e procurando nesta resposta já englobar também a dúvida que a doutora Odete João também colocou, o que é que se pretende efetivamente que seja feito. Em primeiro lugar, quando se fala de uma portaria regulamentar, tem a ver com a portaria regulamentar idêntica à dos cursos portanto, artísticos, não é? Na medida em que é importante que isso seja referido, e terão oportunidade no documento que vos deixaremos no final, portanto, de ter a noção de que esta oferta educativa, porque contempla três formações, a formação geral, a formação científica e a formação tecnológica, que acresce esta tecnológica àquilo que são os cursos científico-humanísticos, isso traduz-se efetivamente em 19% de carga horária semanal para os nossos alunos. Exatamente, adicional. E, portanto, isso implica, desde logo, que haja por parte da tutela uma atenção relativamente àquilo que são os valores de financiamento desses cursos, porque não estamos a falar de realidades iguais. Para além do acréscimo da carga curricular, há, como dissemos, a dupla certificação de nível secundário e também de nível 4 profissional. A outra questão prende-se efetivamente com a dúvida colocada pela Sra. Deputada Ana Rita Bessa relativamente à questão do POCH. Efetivamente, nós transitamos do POPH para o POCH. A questão que se coloca é de que nós, no quadro anterior, estávamos, portanto, a ser financiados por custos reais. Isto é, toda a despesa feita com estes cursos eram apresentadas ao POPH, eram auditadas, portanto, rigorosamente ano a ano, e, portanto, todo o valor que fosse auditado e fosse aprovado era transferido. Tardiamente é um facto, mas pronto, mas isso é uma questão que nós íamos suportando com muita dificuldade, mas que nós íamos, digamos, procurando arranjar o melhor possível, portanto, ia transitando para o pagamento dessa forma. No quadro 2020, portanto, no POCH, aquilo que se passa é de que estes cursos acabaram por ser enquadrados no POCH com custos reais, mas com teto. Isto significa que o valor máximo atribuído aos cursos com planos próprios está nos 93.900 e qualquer coisa, 94 mil euros, grosso modo, turma. E pelos valores auditados pelo POPH no quadro anterior, a média estava acima e significativamente acima no conjunto dos colégios aqui presentes, portanto andaria em valores dos 102, 103 mil euros turma e ano. Porque é preciso ter em linha de conta de que o acréscimo da matriz curricular, e não estamos sequer aqui a invocar um outro aspecto extremamente importante, porque a formação tecnológica é dada em contexto laboratorial que implica equipamentos avultados e também numa duplicação dos próprios docentes que dão aulas a meias turmas, isto é, uma turma de 28 alunos terá 14, portanto, distribuída por 2. Isto tudo são aspectos que nós temos de ter presente. É evidente que, quando a Sra. Deputada Ana Rita Bessa colocou a questão, mas se vocês estão financiados pelo POCH, o que é que vos motiva a isto? É comumente aceito por nós de que o nosso problema não está em continuarmos a ser apoiados pelo POCH até ao limite deste quadro comunitário. O que queríamos é de que os valores que estão auditados anteriormente e que se mantêm fossem correspondidos no respectivo pagamento, e admitimos perfeitamente, todos nós somos portugueses e preocupados com a nação, de que enquanto houver possibilidade desta dupla certificação destes cursos ser aprovada por fundos comunitários, que não haverá necessidade de sobrecarregarmos o Orçamento de Estado, não é? Mas desde que haja a possibilidade de os custos reais efetivamente suportados por estes cursos sejam pagos na verdadeira dimensão. Não sei se algum dos colegas tem algo a acrescentar. Da minha parte era aquilo que me oferecia dizer, mas estão à vontade para intervir se o entenderem.
Virgílio Mota, Colégio São Miguel Fátima. Só queria reforçar aquilo que o Sr. Dr. José Pedrosa acabou de dizer. Efetivamente, a questão que se coloca é a da sobrevivência destes cursos em termos de financiamento. Como há pouco se falou, ao transitarmos do POPH para o POCH, nunca mais vieram verbas nenhumas. Nós estamos há um ano sem receber verbas para que estes cursos continuem a funcionar. Há um ano. Portanto, desde dezembro de 2014, que não recebemos verbas para o funcionamento dos nossos cursos. Do ano letivo que está agora a decorrer, recebemos apenas um pequenino adiantamento inicial e mais nada. Portanto, temos verbas a receber desde que terminou o POPH e se iniciou o programa do POCH, estamos com as transferências todas em atraso.
Já fechou o POPH?
O POPH já transitou para o POCH. Portanto, havia um mecanismo de transição que foi conversado para que não houvesse hiatos. A verdade é que estão a acontecer e a prolongar-se no tempo. Outra questão que efetivamente é necessário clarificar, e era importante que da parte da Comissão de Educação, até onde vos seja possível, se possa intervir, no sentido de que seja efetivamente reconhecido como valor formativo este tipo de oferta que nós proporcionamos, e no nosso caso concreto, também está no documento que ireis receber, nós temos uma população escolar muito específica a que acudimos com estes cursos também e que necessita efetivamente de respostas que sejam estáveis no tempo e que permitam que as escolas possam desenvolver no médio prazo o seu trabalho. Neste momento, os nossos cursos de planos próprios que estão em funcionamento vão ter de ser renegociados a breve prazo, porque têm um período de vigência que está limitado por portaria, e nós precisamos de saber, dentro de algum tempo, se há abertura para que continuemos com estas ofertas de formação no médio prazo. A outra questão é, efetivamente, garantirmos a sobrevivência futura, mesmo fora de um quadro comunitário de apoio. Porque, se é verdade que os nossos cursos servem hoje não só para qualificar jovens, muitos deles com percursos de vida tremendos, e no nosso caso concreto temos lá alguns bons exemplos disso, também é verdade que respondemos às necessidades do tecido empresarial da região. Os alunos que concluem cursos no Colégio São Miguel em Fátima, nenhum está desempregado. Nenhum. Mas uma boa parte deles prossegue estudos no ensino superior. E esta é a oferta, a garantia que temos vindo a fazer ao longo de mais de 30 anos neste tipo de ofertas de dupla certificação. A eles oferecemos o acompanhamento que é possível e as portas de saída, quer para um trabalho, porque os nossos cursos incluem estágios em contexto real de trabalho de 300 horas, em que eles estão nas empresas, nas instituições, nas autarquias, e nós temos aqui, naturalmente, de deixar um louvor muito claro às autarquias, quer de Leiria, quer de Ourém, que acolhem estagiários nossos todos os anos, e efetivamente é um trabalho absolutamente louvável, porque nos dão a mão no sentido de eles experimentarem a entrada no mercado de trabalho e o trabalho em contexto real da vida profissional de muitos deles, e depois a alegria de vermos aqueles que conseguem ir para o ensino superior sem qualquer dificuldade e acedem às mais variadas áreas de formação. Conseguimos fazer isto com alunos que, no nosso caso concreto, em grande parte são beneficiários da ação social escolar, estamos a falar de pessoas com dificuldades económicas, são alunos institucionalizados. Dentro destes cursos nós temos uma percentagem significativa de alunos que vivem em instituições. E este é um trabalho que, de fundo, estamos a realizar no sentido de garantir aquilo que é fundamental pela educação, que é a mobilidade social, a integração social daqueles que já tiveram percursos de vida, muitas vezes, profundamente traumáticos, e que necessitamos, naturalmente, de ter estabilidade e de ter garantias de que, efetivamente, é possível continuarmos a desenvolver este trabalho. Se me permitem uma parte, há tempos participei numa ação de formação num país estrangeiro, em França concretamente, e caracterizei o trabalho que fazíamos aqui. E a resposta do coordenador regional da educação da zona de Limoges disse-me assim: vocês devem receber muitos apoios e prémios das autoridades portuguesas. E eu sorri, porque efetivamente nem apoios nem prémios. Aliás, os nossos alunos, quando aparecem os dados do InfoEscolas ou outro qualquer, são invisíveis. Nós temos uma multidão de alunos no nosso colégio que são invisíveis, porque as necessidades educativas especiais, os currículos específicos individuais, os alunos institucionalizados, isso não conta para nada. Não conta rigorosamente para nada quando chega a altura de decidir. Ao longo destes anos todos, nunca contou para nada. E o que nós vimos aqui pedir é exatamente, fundamentalmente isto: estabilidade nesta possibilidade de continuarmos a desenvolver o nosso trabalho, condições para podermos trabalhar, e as condições de financiamento são absolutamente indispensáveis. Não se compreende que estejamos um ano à espera que nos sejam atribuídas as verbas a que temos direito, não se compreende. E precisamos que, efetivamente, em termos de enquadramento legal, se abra um quadro estável de relação das nossas escolas e destas ofertas de formação com o Ministério da Educação, de modo a garantir que estas ofertas, que respondem efetivamente a necessidades, não é uma questão de carolice só porque alguém se lembrou de inventar, respondem a efetivas necessidades do nosso país, possam concretizar-se. Portanto, fundamentalmente é isto que eu vos queria deixar aqui como mensagem.
Muito pouco ortodoxamente, mas como estamos poucos cá, não sei se mais, e como vieram tantos do vosso lado, não sei se mais alguém quer fazer algum comentário breve. Ah, claro.
Só uma clarificação sobre a questão do financiamento. A informação que tenho, até pelas visitas a algumas das escolas, é que nos cursos profissionais foi aquilo que se chamava os adiantamentos, ou seja, para as turmas 11º ano e 12º ano, esse financiamento já tinha em dezembro chegado às escolas. Nas turmas novas é que isso não tinha chegado e que estava ainda atrasado. A pergunta que eu faço é: nestes cursos de formação tecnológica, nem os adiantamentos, nem a autorização das turmas, não é? Porque o ano começou em setembro. Sim. Falta o financiamento. Pronto. Está bem. Portanto, é uma situação distinta e mais gravosa dos cursos de ensino profissional. Portanto, era só este esclarecimento. Muito obrigada.
Sr. Padre Maia. Desculpa, professora deputada Laura. Sim.
Muito obrigada. Também só para colocar uma questão, também tem a ver com o financiamento, daí poder ser respondida ao mesmo tempo. O Sr. Doutor José Pedroso disse... Pedrosa, peço desculpa, disse que no programa antigo estavam a ser financiados por custos reais. No programa atual, no 2020, prevê-se o financiamento por custos reais, mas com um teto máximo por turma. Qual é a diferença?
A diferença
de valores.
A média, como eu disse na altura, a média
média, como eu disse, na altura das restantes, do total das escolas, portanto, havia uma média padrão de 102 mil euros. Algumas ligeiramente abaixo, outras acima, mas a média dava esse valor. Atualmente, com os custos reais, mas com teto, as escolas que tiverem eventualmente custos superiores aos 94 mil, grosso modo, não é? Portanto, não serão financiadas acima desse montante. O que quer dizer que tudo o que vai para além disso. Okay. É déficit, não é?
Okay,
claro, porque isto prende-se muito e é um dado que é importante. Já agora, antes de passar a palavra ao Padre Maia, se me permite, só uma breve referência. Em primeiro lugar, para salvaguardar a questão da diferenciação entre os cursos profissionais e os cursos com planos próprios. São realidades que certificam ao nível, digamos, da certificação escolar e da certificação profissional de nível 4, ambos, mas mesmo até nas condições de acesso ao ensino superior, elas estão diferenciadas pelo próprio decreto-lei, não é? E o que acontece também é de que, efetivamente, a realidade destas escolas como nós, portanto, que transitaram no final de 2009 para o POPH por solicitação da Secretaria de Estado, então, dada a dupla certificação, e, portanto, nós acedemos a isso, portanto, têm compromissos com o seu corpo docente, que é um corpo docente estável, que se renumera pelos valores de um contrato coletivo de trabalho do ensino particular e cooperativo, que é uma realidade diferente da generalidade das escolas profissionais, que têm formadores, digamos, a tempo parcial, digamos assim, e não pertencem aos quadros das próprias escolas. E isso é um fator diferenciador que marca toda a diferença. Para além de que, e não querendo de forma nenhuma desvalorizar o ensino profissional, que tem, evidentemente, muito valor também, os rácios que apresentamos há pouco da aprovação, de taxas de aprovação e de taxa de empregabilidade, como verão nos documentos que vos deixaremos, estão identificados em cada uma das escolas aqui presentes e, portanto, são nos valores de que eu falei há minutos atrás, não é?
Agora sim, Sr. Padre Maia, pedi-lhe com brevidade para terminar.
Brevíssimo. Primeiro, estávamos em janeiro e em janeiro e fevereiro que a gente tem de abrir a escola. Há profissão letiva ou não há? Há potência. Eu estive aqui na sexta-feira, no dia 12, com todo o gosto, ouvir o debate, e a Assembleia decidiu não decidir. O que foi bom, adiou. Mas temos 15 dias para dar uma resposta àquilo que foi apresentado na Assembleia. Entretanto, o que é que acontece? Venho hoje aqui nesta coisa, não é? E eu faço a questão, não sei se sou politicamente incorreto, sou sempre. Diz aqui, entre outras coisas, que PCP e Bloco de Esquerda defendem que o financiamento deve ser só para colégios em zonas onde não existem escolas públicas. É, aqui diz onde existem escolas públicas, só falam nisso. Bom, o nosso campeonato é diferente, não temos a ver nem com outros contratos, escolas profissionais a uma, associação a outra, são diversidades. Portanto, a minha questão, essa é uma primeira. Eu não sei que é a seguinte, esta comissão tem vários componentes, e eu na sexta-feira queria ver, eu estranho, não sei se é possível, eu só quero perguntar o porquê, deixo a pergunta, o Bloco Esquerdo e o PC, que normalmente veiculam para a comunicação social posições, não estão aqui. É uma posição pessoal. Portanto, fazer chegar a minha admiração pelas posições públicas. E acabo que era uma pergunta que queria fazer, pensando que a doutora Mariana Mortágua, alguém que estivesse, que ouvi neste Parlamento direitinho, que há escola pública a custo zero. Eu quero ir visitar uma escola pública a custo zero hoje. Eu pego num avião, mesmo que não haja, quero ver onde é que há uma escola a custo zero. Desculpem a inconveniência.
Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Diga.
Eu sou Pardo Barbosa, sou do Colégio. E há uma coisa que eu gostava de fazer, e acho que todos os colégios que aqui estamos de acordo, apesar de eu não ter partilhado com nenhum deles. Eu acho que a Comissão de Educação devia... Nós ajudamos, se for necessário. Devia nos visitar e ver no terreno o que é que nós fazemos? Mais do que estarmos, nós deslocámos muitos de nós do Norte, é verdade, mas instituições que têm 40 anos de serviço, 80 anos de serviço, 35 anos de serviço nesta área, que foram as primeiras instituições a criar os cursos profissionais, na altura era assim que se chamava, eu acho que valia a pena ir ver. E depois há uma coisa que também é muito importante que eu queria aqui salientar. Eu te falo pela instituição que eu represento, que é o seguinte. Ouço muito falar de uma escola de alunos que depois não prosseguem estudos para adiante. Eu posso contar a realidade muito simples da minha escola. Temos muitos alunos que acabam o 12º ano, vão trabalhar e vão estudar à noite para tirar um curso superior, porque tiveram uma fonte de rendimento, coisa que a família não pode sustentar.
Não é para mais nenhuma intervenção, claro. Os documentos que pedi já a autorização à Sra. Deputada para entregar
sim,
a todos.
Sim, sim, muito obrigada, entregarei.
Eu trouxe, não sei quantos são no total.
Sim. Cinco, não é?
Cinco, dois, quatro, cinco.
Muito obrigada. Não, estes vão lá, estes vão chegar. Queria só então agradecer a todos mais uma vez a presença. Tomámos seguramente boa nota das vossas, de todos os problemas que nos trouxeram e das propostas construtivas que apresentaram. E em relação à visita, tenho a certeza que se nos for dirigido convite específico, haverá de certeza de senhores deputados interessados, quer dos distritos correspondentes, quer de outros, a fazer essa visita, portanto, proponho que o façam especificamente, que nós iremos com todo o gosto.
Eu posso só concluir dizendo que em 2007 fizemos essa experiência, na altura a Sra. Ministra da Educação,
dos Rodrigues.
Convidámos a Comissão Parlamentar de Educação, que também esteve presente, com a particularidade de os senhores deputados dos grupos parlamentares que aqui estão nesta sessão honraram-nos com a vossa visita, não vocês, mas o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, que curiosamente de manhã tinham estado numa reunião em Santo Tirso, numa outra escola estatal, ao passarem de Santo Tirso para Lisboa, pelos Carvalhos, portanto não houve saída da autoestrada, desculpem a ironia, mas os deputados do PS, do PSD e do CDS honraram-nos com a presença e debateram coisas muito sérias nessa reunião, mas teremos todo o gosto, falo pelo Colégio dos Carvalhos, mas certamente todos os outros o farão e as escolas presentes, de interessar o convite à Comissão Parlamentar de Educação, porque realmente in loco a veracidade daquilo que é a formação que nós ministramos ficarão certamente com uma visão diferente daquela que hoje aqui apresentamos. Não é?
Muito obrigado
nós.